Olá, queridos ouvintes do Cine Poeira, estamos dando continuidade aqui a esse especial Pancadaria Hong Kong. E o filme de hoje, ele não é um soco na cara, ele é uma pedrada na tua cabeça, dada por um cracudo depois de ver o seu time perder de goleada no Maracanã. Eu estou falando, obviamente, de A Flor da Pele, Full Contact, produção de 1992, dirigida por Ringo Lam e protagonizada por Chow Yun-fat, que conta também com Simon Yang, Anthony Wong, Anne Bridgewater e mais uma rapaziada boa. Estou aqui com meus amigos Ronald Perrone.
Fala, rapaziada. Ó, estamos falando de a Flor da Pele. Não confundir com Amor, a Flor da Pele do Wong Kar-wai. Tenho dito.
Filmes irmãos, né? Estamos aqui também com Oswaldo Neto.
Salve, salve. Já começamos bem, viu?
Ai, ai. Enfim, gente. Exatamente. Ringo Lam, esse camarada aqui que talvez você, ouvinte, não esteja ligando muito bem a pessoa. Mas quem é Ringo Lam? Que troço é esse A Flor da Pele? Isso é música do Roupa Nova? O que vocês estão falando? Não, não é. Quer dizer, não é só isso. Vamos falar um pouquinho de Ringo Lam? Vamos explicar para pessoas quem é esse sujeito? Quem é que pode aqui falar um pouquinho desse camarada?
Deixa eu só falar uma coisa para clarear um pouco a mente do ouvinte. É que o Ringo Lam, embora ele tenha assim, o cinema de Hong Kong de ação tem uma vasta gama de diretores, o Ringo Lam acabou tomando muito conhecimento os fãs de cinema de ação dos anos 90, porque o cara dirigiu Van Damme 3 vezes, né? Acho que esse é o principal destaque dele para fazer um nome, né? Pelo menos para o espectador ocidental. Mas claro, ele tem muitas outras coisas, aí vocês podem falar melhor.
É, eu acho que o Ringo Lam, eu por exemplo, acredito que isso também tenha contribuído, né? Porque a China Video, por exemplo, lançou o filme de hoje, né? O A Flor da Pele, em DVD e VHS na época. Lançou também o Full Alert, né? Alerta Total. Aí aqui a memória aqui não tá pegando se foi antes ou foi depois do Risco Máximo, né?
Ele é do mesmo ano, né? Os dois são de 97.
Pronto, até porque o Ringo Lam foi um dos diretores, né, que chegou assim no mercado brasileiro também muito por conta da atenção que o pessoal começou a dar para o cinema de ação de Hong Kong depois do surgimento aí de John Woo no mundo, né? Aí o pessoal foi muito atrás. Aí foi com John Woo que o Brasil talvez possa ter entendido, né, que o cinema de ação chinês não se resumia a filme de porrada, tinha algo mais.
Sim, não
só, pra corrigir, o Risco Máximo é de 96.
Teve os filmes do Ringo Lam chegando no mercado, teve os filmes do John Woo, teve os filmes do Sui Hark também chegando, os filmes do Wong Jing, né? Vários filmes do Wong Jing também chegaram aqui no mercado por conta disso, né?
E também porque esses caras trabalhavam com atores que já estavam fazendo a alegria da moçada, né? Tipo Jackie Chan, o Jet Li,
Donnie Yen,
o Chow Yun-fat.
Pois é, e vamos falar disso aqui. Como o Ronald comentou, aqui no Brasil, acima de tudo, o Ringo Lam ficou mais conhecido, em geral, por causa das parcerias dele com o Van Damme. Primeiro teve o Risco Máximo, em 96. Depois, em 2000, teve a parceria dele de novo no Replicante, que pra quem não tá ligado, o Replicante é o filme que o Van Damme veio divulgar no Brasil, na época que ele ficou de pau duro com a Gretchen. E... só pra, né, localizar aqui. E depois, em 2003, se minha memória não me falha, ele fez o In Hell. Ele esteve junto In Hell, que é um filme de prisão, que também fez um certo sucesso aqui na... Isso quando o Van Damme já tava de vez, assim, já no VHS aqui no Brasil. E é muito interessante, porque no Ocidente ele ficou marcado pelas parcerias dele com o Van Damme. Mas em Hong Kong, desde os anos 80... quando ele deixou de fazer comédia, que é como ele ficou conhecido, curiosamente, ele era conhecido como diretor de filme de comédia, quando ele foi pro cinema de ação, foi por um filme chamado City on Fire, que aqui no Brasil ficou Perigo Extremo, que é protagonizado pelo Chow Yun-fat, né? E que, além de ser um dos filmes mais importantes para aquela guinada do cinema de ação de Hong Kong nos anos 80, saindo do cinema de Kung Fu, introduzindo mais... flerte com cinema policial, né? Muito pego também, né, do cinema ocidental do gênero. Também é um filme que um certo Quentin Tarantino usou, digamos assim, como base para o roteiro de seu filme Cães de Aluguel, né?
Exato.
Bota a base nisso, né? O cara, inclusive, pegou, né, a história aí do assalto. Né? E outro filme que o Tarantino pegou uma base enorme, vamos assim dizer, pra não dizer que um chupinhou, na verdade, né? É o Sequestro no Metrô, do Joseph Sargent, com Walter Matthau, Robert Shaw. Aquela história de cada um dos assaltantes ser identificado apenas por uma cor, né? Cada um não saber o nome verdadeiro do outro. Isso foi chupinhado desse filme do Sargent, que é uma obra-prima do cinema policial dos anos 70, na minha opinião.
Eu também acho, mas eu vou ser polêmico e eu gosto mais da versão do Tony Scott de 2009.
Eu não vejo comparação, cara. Eu gosto do filme do Tony Scott, mas entre os dois, realmente, eu não vejo comparação, não.
Ronald e seu coração vulgar, né, não conseguem impedir de, né, preferir o Tony Scott a qualquer outro autor, praticamente.
É, não, o meu amor pelo Tony Scott ultrapassa refilmagens, remakes, enfim. O Oswaldo está nesse momento mostrando a capa do DVD de Domino, que é um dos filmes mais malhados do Tony Scott, mas é praticamente um cinema de vanguarda de ação, né? Um avant-garde do cinema de ação, um filme experimental, sensacional. Mas voltemos à Flor da Pele, ao Ringo Lamb.
Pois é, o Ringo Lam, ele, como eu comentei aqui, ele foi um cara que foi importante no cinema chinês, né? Inclusive, porque, aliás, é muito interessante pra quem observar, porque o Chow Yun-fat ficou famoso primeiramente com o John Woo. O John Woo tornou ele um astro com um alvo duplo, né? O A Better Tomorrow. Aí, em 85, ele fez então o filme com o John Woo, né? Em 87, ele fez o Perigo Extremo com o Ringo Lam. E o interessante, se você for comparar as parcerias dos dois diretores, é que enquanto o John Woo, ele era um cineasta que ele prezava por uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa cuidado com coreografia, sabe, com você colocar bem ali os personagens no cenário, fazer uma coisa mais bonita, uma apresentação, né, quase, não sei como é que eu posso dizer, quase como um balé, né, de pistolas, vamos dizer assim.
Nossa,
né?
Que bonito.
Bonito, né? Balé de pistola, já. Mas não foi de cinema de ação. Não tem cinema de ação sem um tantinho assim de homoerotismo de subtexto gay.
Não, sabe? Mas eu entendo o que você quer dizer. O John Woo realmente ele pensava as coisas mais visualmente, né? A plasticidade, né, da ação.
Exato.
Ele estilizava de um jeito. O Ringo Lam, ele estiliza de outro. Pelo menos no A Flor da Pele.
Não, o Ringo Lam, ele é um cara que ele tá interessado mais em controlar um certo caos, assim, ou seja, um certo caos controlado dentro dos filmes dele. Não são bonitas as cenas de ação dele, no sentido, sabe, como você, por exemplo, for comparar com o John Woo, sabe, é feio, é sujo. Os protagonistas dele costumam se ferrar bastante ao longo das suas tramas. O Chow Yun-fat, por exemplo, ele sofre mais em um filme do Ringo Lam do que, se duvidar, o Stallone nos filmes do Rock. É papo de do cara tomar tiro, o cara toma dura de polícia, o cara é espancado, o cara é torturado. Só falta só comer a bunda dele, né, irmão? O Ringo Lam não tem perdão. E assim, em A Flor da Pele, talvez o Ringo Lam tenha levado no seu extremo a sua vontade de fazer o Chow Yun-fat comer o pão com o diabo amassou em nome do entretenimento das massas, não é verdade?
Sim, sim. Mas aí a gente já entra na sinopse. Você quer saber a sinopse?
Eu não me incomodaria, senhor.
Então eu vou relatar. Vou relatar para vocês a sinopse do filme. Já que você tocou aí já no Chow Yun-fat, ele é o protagonista, né, do filme. Ele é o Jeff, que ele é o segurança de um bar, né? Cuja a namorada é uma dançarina exótica ali também, uma moça linda até. E isso tudo transcorre na Tailândia, né? Eles não estão na China ainda. E aí a nossa história começa quando o melhor amigo do Jeff, o Sam, vivido pelo Anthony Hong, tá com um problema ali com um agiota, né? Ele pegou dinheiro emprestado e não tá conseguindo cobrir. E o cara tá passando maus bocados na mão do agiota. E o Jeff vai lá resgatar o amigo. E no meio dessa confusão, o cara já não quer mais o dinheiro, né? O agiota já não quer mais o dinheiro, porque na confusão o Jeff bateu em todo mundo, então agora o agiota quer a cabeça deles. Então eles têm que fugir. Mas para fugir, eles não são pessoas comuns como eu e vocês aí, que ia fugir para uma outra cidade e arranjar um emprego ali numa loja de shopping ou num bar, né? Eles têm que arrumar um último golpe, né? O último assalto aí para ficar rico e poder fugir. E aí o Sam, ele reúne lá com o seu primo, que é o Judge, que é um psicopata maluco, um traficante muito louco, que já começa o filme assaltando uma joalheria e acendendo um cigarro da ponta do dedo, vai saber como. Então, assim, é um universo muito louco que esses caras estão vivendo ali, né? Só que o Judge já tá de conluio com a agiota para botar a cabeça do Jeff numa bandeja, né? Vão praticar o assalto vai ser num comboio ali de armas... E durante o assalto o Jeff tem que morrer. E é o que tenta, né? Ocorre, acontece a merda toda. Acontece um atentado ali contra o Jeff. Outros amigos dele morrem também, um amigo específico. E traição para um lado, traição para o outro. Jeff é considerado até morto depois de um tiroteio, explosão de uma casa, morre família inocente, blá blá blá. E é isso que o Luiz falou. Na briga ele perde os dedos, leva tiro, sofre o pão que o diabo amassou e pronto. Passa-se o tempo ele tentando se recuperar das feridas enquanto todo mundo acha que ele está morto. Depois o filme para dar andamento, ele retorna e agora vê que o Sam, que acabou traindo até ele na época, em um tipo de circunstâncias que é mais complexa, né? Não é só uma traição simples, ele agora está com a namorada do Jeff, que achava que ele estava morto. E agora desenrola todo esse dilema, ao mesmo tempo uma vingança contra o Judge. E tá instaurado aí o caos, só pode resultar naquilo que a gente gosta, que é tiro, porrada e bomba, e é isso aí.
Então, meus amigos e amigas ouvintes, o que a gente tem aqui é o Point Blank versão Hong Kong.
Só que um Point Blank versão Hong Kong, assim, mais sujo, mais agressivo, mais over, assim, todo mundo se veste. A verdade é que os personagens principais do filme... Eles basicamente se vestem como se fossem, sei lá, uns punks, assim. Eles destoam de todo mundo, em todos os lugares que eles estão. O Chow Yun-fat com aquele cabelinho cortado, assim, né? Com um topo, assim, quadradinho, né? E tá sempre com umas jaquetas de couro, né? Uns negócios assim, né? Umas luvas de couro, como se fosse, sei lá, né? Parece alguém que ia tomar um pau do Charles Bronson no Desejo de Matar 3.
Pois é, cara, eles estão ali nesse universo de gangues ali, motoqueiros, assim, parece, sei lá, é isso mesmo, é capangas, parece que todo mundo é capanga de filme de motoqueiro dos anos 80.
Exatamente. E os personagens, assim, esse é um filme que, inegavelmente, tem um dos melhores castings da história do cinema. Primeiro você tem o Chow Yun-fat, interpretando um tipo fora do que ele geralmente fazia, que ele era um criminoso, violento, puto da vida. De maneira geral, ele até esse momento ele era um cara... charmoso, um cara descolado. Quando ele fazia um bandido, era um bandido de bom coração, né?
Exatamente, isso que eu ia falar. Até quando ele fazia bandido, ele era mais icônico, assim, tinha aquela aura de herói nobre, né?
Pois é, é um filme que, inclusive, que é posterior ao God of Gamblers, né?
Sim, sim.
E... O cara sair de um filme como esse pra um Full Contact é uma disparidade de personagem enorme.
Fora isso, você tem... Bom, o Anthony Wong tá interpretando uma figura até agradável, né? Ele não estupra ninguém, ele não, sabe, não mata nenhuma criança, né? Ou seja, você pode até dizer que o Anthony Wong tá fazendo um cara bonzinho nesse filme. O Simon Yan também, que é um cara também que era grande amigo do Chow Yun-fat e tal, um tipo também muito masculino, né? Um tipo também que também tem uma reputação de, mesmo fazendo vilões, né? Um tipo assim, suaves, assim, charmosos, né? Interpreta uma bichona punk de boutique. Não tem outro jeito de dizer aquele personagem dele.
Perfeito.
Pois é.
É isso aí.
E você tem cura isso. A gangue dele é formada de uma mulher, que é vivida pela Bonnie Fu, que tá sempre bêbada e com tesão.
Maravilhosa.
Exatamente, maravilhosa.
Que sentido?
Que se chama Virgin. Quer dizer que ela se chama Virgin, que é Virgin.
Ela tá maravilhosa.
Uma ninfomaníaca chamada Virgin.
Exatamente. Ela tá melhor em todos os sentidos, tudo. Eu adoro a escolha dela, a escolha do visual dela, tudo certo. A escolha das calcinhas dela.
É uma atriz
dela.
Boa e uma boa atriz, né?
Excelente, subestimada. E ela namora o Dino, que é uma montanha de músculo chinesa, que eu sei que ele também fez um filme que é muito cultuado, que chama A História de Rick. Ele é o sujeito que arranca os intestinos pra sufocar o Rick na luta. Aquele cara, porra, o Frank Sheen, aquele cara é muito bom. Ele também fez um filme, cabe dizer que ele fez um filme também do Corleone, chamado Operação Escorpião, que eu ainda não assisti, mas que dizem que é um clássico do cinema de artes marciais do começo dos 90, sabe?
Eu já vi. Não acho isso tudo, mas é um filme bem legal.
Entendi. É, aliás, cabe dizer que as cenas de ação do filme, pelo menos as cenas de luta do filme, foram coreografadas pelo Lau Kar-wing, que é irmão do Lau Kar-wing.
É, cara, você falou aí do caos, né, do visual que o Ringo Lam costuma tratar as cenas de ação dele, principalmente. Eu acho assim, como não é um filme de artes marciais, eu acho a ação muito boa até. E bem, muito bem dirigida, muito bem editada. Você não acha?
Olha, eu acho, mas curiosamente, nas cenas de luta desse filme, eu sinto que falta um pouquinho de energia.
É porque assim, eu acho que a gente acaba medindo com uma régua muito grande. Porque a gente está tratando no cinema de Hong Kong, né? A gente espera que as cenas de luta sejam de alto impacto num nível, sei lá, supremo. E nem sempre é assim, né? Se você for comparar as cenas de luta desse filme com o que era feito nos Estados Unidos,
não tem comparação. Muito melhor.
Uma coisa que me fascina muito nesse filme é o quanto ele é um filme feio, sujo, demente, e ao mesmo tempo é elegante pra cacete. Algumas tomadas do Ringo Lam nesse filme que são brilhantes, assim. Tem umas coisas maravilhosas que dá pra você tirar qualquer foto assim do filme e você botar na moldura.
É, eu acho assim, as cenas de luta, por exemplo, se você for lutar na vida real, a coisa é suja, a coisa é feia, a coisa é caótica mesmo.
Uhum.
E o Ringo Lam, acho que faz um pouco disso, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco dessa elegância. E ele mistura bem as coisas. É, tem a cena a primeira cena de luta do Chow Yun-Fat, que ele vai lá tentar ajudar o Sam, e ele puxa a faca dele, roda ali, e a câmera faz um plano detalhe na faca, com a água batendo na faca, na lâmina ali. São enquadramentos assim, muito bonitos. Ele compõe muito bonito a coisa. E quando parte para a grosseria mesmo, para a luta, para os golpes, é aquela coisa mais caótica mesmo. Acho que ele faz uma boa mistura das duas coisas.
É, inclusive, você vê que o Jeff, né, ele não consegue ficar com a faca suja, né? Ele, inclusive, limpa o sangue dela no rosto do cara que ele tá espancando, né?
É porque o Jeff é um cara esperto, ele sabe. Se você não limpar sua lâmina, ela enferruja. É um homem que ele tem cuidado com a sepsia. Se você for saber, faz todo sentido. Na primeira cena que o personagem aparece, a namorada dele dançando, a Anne Bridgewater, que interpreta a Mona, que é a namorada, a esposa dele, enfim, né? Ela tá dançando um clássico da farofa americana dos anos 80 para 90, que é Get the Funk Out, do Extreme, que é uma das melhores cenas do cinema, essa mulher dançando essa música naquela boate. Aí ele tá lá de bobeira, a câmera do filme apresenta ele primeiro mostrando o braço dele, cuja tatuagem, né, serve como logo pro título do filme chinês. Aí você vê que é o Chow Yun-Fat ali, vestido de uma maneira que você nunca viu o Chow Yun-Fat vestido na vida. Aí o amigo dele
chama... Ele dá uma olhadinha e aparece escrito o nome, dirigido por Ringo Lam.
Exatamente.
É o enquadramento que eles escolheram pra aparecer o nome do diretor.
E quando você sai, quando ele sai dali, tá, um amigo dele chama ele pra fazer um esquema lá no banheiro, que tem um cara que tá fazendo sexo no banheiro da boate. Aí chega lá, o Chow Yun-Fat com o amigo dele pra separar o casal, e eu lembro que ele separa com uma coisa que é basicamente muito bonita. Tipo, fazer amor é um ato sagrado, você tem que fazê-lo na cama. Ou seja, o Jeff, por mais que ele tenha aquela pinta ali de sujeito sujo, de vagabundo, de maloqueiro, ele é um cara que ele tem uma noção, assim, umas regras internas, assim, né, de como as coisas têm que fluir, né? Eu acho isso bonito no personagem dele. Então nada mais justo do que limpar a faca depois de curar alguém, eu acho.
O importante é furar alguém, né? É isso que importa também.
Falando em furar alguém, a personagem da Virgin, ela... notoriamente é uma coisa que a gente comentou aqui já, né? Que ela é uma ninfomania que se chama Virgin, né? Ela notoriamente é uma pessoa muito, muito ativa, né? Tá sempre... E o Ringo Lam nesse filme, eu tava lendo sobre ele aqui na internet, aí eu vi que, como todos os filmes dele anteriores, de alguma forma, sempre trataram de questões políticas, sabe, com as questões de Hong Kong, e ele era muitas vezes assim, muito criticado pela maneira como ele enquadrava certas coisas. Ele decidiu fazer um filme que ia contra tudo isso. Assim. Segundo ele mesmo, esse filme, assim, ele queria lavar as mãos desse negócio todo, né, começar do zero, e ele decidiu fazer um filme que, com um estilo que ninguém pudesse, sabe, meter a mão e apontar coisas, e dizer, ah, isso aqui é reacionário, isso aqui é não sei o quê. Então ele decidiu basicamente fazer um filme categoria 3, em que todo mundo ou tá muito puto, ou tá com muito tesão, ou tá batendo em alguém e eventualmente tá se roçando também. Enfim, acho interessante a maneira que ele escolheu de lidar
com isso. É um jeito até de um certo limite, ele vai até um certo limite, né, do Cat 3. Se fosse um Cat 3 de verdade, você percebe que a coisa ultrapassa realmente certos limites, né, de muita coisa. Esse filme, por exemplo, não tem nudez, mas em compensação a violência é bem forte, né?
É, exatamente. Inclusive, né, a Virgin, né, é uma figura, né, fala sobre o excesso de tesão dela. Eu, inclusive, acho que 7 vezes na semana é pouco, né? E tem, uma, e tem uma hora que ela reclama lá com o Dino, né? Que ele chegava a atrasar 7 vezes por noite.
Era, antigamente, era, ela reclama que antigamente era 7 vezes ao dia e hoje é 1 vez a cada 7 dias. Aí não dá, pra ela não dá.
Ela, eu acho interessante na cena quando eles estão pra fazer lá o assalto lá, né? Que, bom, depois o filho da puta do Judge vai, né, sacanear eles e tal. Ela tá do lado do Shoyun-Fa, obviamente que se oferecendo a ele, patolando ele violentamente. E pouco antes da ação, ela começa a se masturbar, né, ao seu lado, enquanto, né, ele tava ali de olho, vendo o que tava acontecendo, né, pra poder fazer as coisas direito. Eu acho, eu só quero dizer que é preciso ser um herói do calibre de Shoyun-Fa pra você ter aquela mulher fazendo essas coisas do seu lado e você continuar focado na missão, assim.
Eu nunca caí na tentação, né?
Pois é. Nesse filme, inclusive, eu me identifico muito mais com o personagem do Sam, que é o amigo vacilão, fura-olho, safado dele, porque eu faria exatamente tudo que ele fez, assim. Eu não teria coragem de matar o Shoyun-Fa, mas eu também não ia ter coragem de não fingir que não ia matar ele. Se eu começasse a namorar a Anne Bridgewater, eu também não ia contar o que eu fiz, e se a Virgem quisesse me dar, eu comia. Cara, ele faz tudo o que eu faria, rapaz. É impressionante. Poucas vezes eu me senti tão na pele de um personagem. Poucas vezes o Anthony Wong interpretou um tipo que eu consegui me ver tanto no papel dele.
E você terminou como ele também?
Ainda bem, né?
Ainda bem, é
verdade. Se você tivesse tomado como base os outros papéis de Anthony Wong, pelo amor de Deus.
É bola síndrome. Quando eu vejo a bola síndrome, João. Nossa. Estou diante de um irmão, simultaneamente.
Nossa, que filme maravilhoso é Bola Síndrome. Então, pessoal, quem estiver escutando aqui e ainda não assistiu Bola Síndrome, veja, porque é uma experiência de mudar a vida. É o que chamo de life changing, né? Esse é um filme.
Esse é um Cats 3 de verdade, né?
É porque só pra vocês entenderem, esse que é de Cat 3 aqui, não sei se a gente já comentou isso em algum outro programa. Acho que eu comentei isso, é porque eu falei de um Cat 3 no sessão. Enfim, vou falar aqui. Essa censura, esse Cat 3, categoria 3 aí que a gente tá comentando, é um sistema de censura que existe em Hong Kong, em que basicamente, se você tá fazendo um filme que tenha, que seja erótico, ou que tenha um conteúdo muito violento, ou que não seja tão violento assim, mas faça, por exemplo, menção às tríades, ou alguma coisa que não é considerada moralmente aceita, filme de tríade, de maneira geral, é tudo categoria 3, né? Você ganha essa classificação. Porque, ou seja, eu acho que só pessoas a partir dos 18 anos de idade podem ir no cinema ver esse tipo de filme. E provavelmente por causa da violência do filme e da amoralidade da história que ele ganhou essa classificação. Ele, de fato, não é o categoria 3 mais extremo que aquela rapaziada já fez.
Porque categoria 3 acabou sendo essa coisa de classificação etária, né? De uma forma burocrática falando. Mas ele acabou virando um gênero também, né?
De uma seria forma... uma...
Seria um exploitation de Hong Kong.
Exatamente. É o que eu iria dizer. O categoria 3 é justamente isso, né? Você é identificado como basicamente exploitation chinês. Simples. E pode-se ver, né? Por exemplo, teve o Ebola Síndrome, teve um outro filme do Anthony Wong, né? Com o Herman Yao, que chama até Untold Story, né? Também outro
pesadíssimo
filme.
Também.
Esse veio antes, inclusive.
Esse veio antes, exatamente. E eles fecharam, né, uma trilogia de desgraça com um filme de 2017, né, chamado A Maldição do Sono, que é sublime, assim, eu adorei esse filme.
Cabe dizer uma coisa, querido ouvinte. Os filmes podem ter nome de categoria 3, mas muitos deles não são filmes de terceira categoria. Tem coisa muito boa ali pra vocês conhecerem.
Sim. Isso tem que se debruçar, tem que estar interessado nisso, em garimpar, vasculhar ali os títulos da categoria 3, você vai achar muita coisa realmente boa.
É, se você for um pouquinho mais sensível, se você tiver assim, um estômago fraco, e você não queira se sujeitar a filmes, digamos assim, que seriam canceláveis se tivessem sido feitos hoje, então nem vá atrás.
É, A maioria é tipo de filme que hoje em dia nunca seria feito, né? Talvez em Hong Kong ainda alguns temas ainda eles abordam de forma que vai contra a sensibilidade de alguns espectadores. Hoje em dia ainda isso é possível. Mas tem coisa ali que realmente precisa estar preparado para assistir.
Cara, só, com essa questão da censura chinesa, eu acho que muita coisa já não rola mais. O que é considerado Cat 3 hoje, em comparação...
O Cat 3, né, existiu por conta do cinema, do momento lá do mercado, o cinema de Hong Kong, né?
Sim, sim. Eu tô falando mais de temas, né? Temas que eles abordam. E tô falando, assim, coisa de 10 anos pra cá. Hoje, se você for parar pra pensar, o cinema de Hong Kong acabou. Então não tem mais. Por causa da política ali que mudou recentemente ali. O lance da indústria cinematográfica de Hong Kong, chinesa ali. Tem alguns detalhes que mudaram recentemente que fizeram com que o cinema de Hong Kong praticamente definhasse.
Exato. Você vê uma profusão enorme de filmes policiais que glorificam, por exemplo, a figuras de autoridade, né? Como o Esquadrão de Anticrime, Grupo de Policiais, etc. E quase sempre, né? Quase sempre, não, acho que vou dizer que sempre você vai assistir um filme mais recente da produção do cinema chinês, todo ele, os bandidos se estrepam no final. Ou são presos ou são todos mortos. Não existe mais filme onde você vê que os bandidos fogem ou que o mal vem. Coisa assim.
Hoje em dia você tem que estudar o cinema de Hong Kong com o que já tem. Você tem que ir lá atrás, ver o cinema de artes marciais, se quiser, o Heroic Bloodshed, né, que é o cinema policial crime, né? O cinema de crime de Hong Kong dos anos 80 e um pouco dos anos 70 e 90. Você tem que estudar a história dos filmes do cinema de Hong Kong, porque esperar novos filmes realmente não compensa tanto mais.
Infelizmente é verdade. Mas vamos falar aqui, vamos voltar aqui pro filme. Uma coisa que me incomoda um pouco no Full Contact é porque esse filme, é que você ouvinte, quem viu o filme e presta atenção na sinopse do Ronald, sabe que o que ele fez foi basicamente contar a primeira meia hora do filme.
Exatamente. É a premissa, né? É a premissa. Premissa do filme,
é. Porque, beleza, a questão da história levar um certo tempo pra engrenar não me incomoda, porque o Ringo Lam, ele é cuidadoso de estar frequentemente mostrando uma coisa muito doida acontecendo no meio da, né? Pra te manter atento. Mas eu acho particularmente essa narrativa, esse arco desse personagem do Cho Yun-fat, um pouco sem graça. Ele não tá nem tão cheio de fúria quanto eu esperava que ele fosse estar, sabe? E no fim das contas, assim, especialmente a maneira como ele lida com o amigo fura-olho, devido pela minha alma gêmea, como eu já comentei, né? Que é o Anthony Wong no filme. Ele, eu admito, eu esperava, inclusive com base em comentários que esse filme tem na internet, né, que eu lia sobre ele, assim, né? Eu esperava que o Cho Yun-fat ele fosse ser tipo, sei lá, um herói, vamos dizer assim, herói entre aspas, né? De um filme do Kim de Fukasako, sabe qual é?
Tem uma questão aí que depois que ele sofre o atentado, é dado morto e tal, ele vai se recuperar na casa de um monge, né? Então, assim, ele meio que adota o budismo, talvez, lá na Tailândia.
Adota o budismo, desculpa, Ronald, adota o budismo e adota um dog.
Adota um dog, ele é quase o John Wick, né? As avessas. E também tem a questão aí que ele, ao se salvar da explosão lá que mata uma família inteira inocente, né, no tiroteio, ele salva uma garota que acaba com o corpo todo queimado, o rosto desfigurado, né? Eu gosto particularmente de que o filme não toma isso como uma coisa muito forte dramaticamente. Eu acho que se fosse um John Woo da vida, que gosta de abraçar ali o melodrama, talvez gastasse mais tempo ali na relação dessa garota queimada com o protagonista. E aqui no Ringo Lam ele resume essa situação com algumas cenas sem trocar diálogo algum entre eles, mas que dá para entender que o Chow Yun-fat, o Jeff, né, ele está cuidando dela de certa forma. E o dinheiro que ele busca no final, no decorrer da trama, é para entregar para ela poder viver, né, já que com o corpo todo queimado, a pessoa praticamente não tem mais vida. Ele vira um cara meio pacifista até em busca de vingança, é uma coisa, uma contradição, mas é uma coisa que me parece, assim.
Aliás, o cachorro é uma das melhores escolhas de elenco do filme, porque ele é aquela raça, você não é daquela raça, que ele é ligeiramente vesgo, então você tem alguns momentos ali que você coloca ele, tipo, correndo junto com coisa, no meio do fogo, tá no meio do tiroteio lá no fogo, e o o Ringo Lam sempre corta pro cachorro, né, pra reação dele, né, atira, o cachorro se esconde, acontece tal coisa, parece cachorro, o Cho Yun-Fa consegue fugir dali, você pensa, caraca, ele fugiu dali, ih, meu Deus do céu, e o cachorro, ele teve cuidado de colocar o cachorro junto, o cachorro tá escondido dentro do barco aí com ele, e vai embora, e você vai vendo, depois vai mostrando assim, a passagem de tempo, né, os caras em Hong Kong lá, todos eles, né, a ex-mulher dele lá com o personagem do Anthony Wong, né? E tá ele com o cachorro, tomando banho com o cachorro.
Cara, pronto, é uma coisa também que eu ia comentar. Eu gosto muito dessa sequência da passagem de tempo, né? Que você vê que o Ringo Lam consegue sintetizar muito bem em minutos tudo aquilo que aconteceu, né? A aproximação do Sam, né? Com a moça lá. E o renascimento do Jeff, né?
O renascimento do Jeff, eu acho interessante, mas eu, como eu te falei, eu acho que falta um pouco de estofo pro personagem, assim, porque eu admito que eu tava esperando um pouco mais.
Ah, filme... então, esse é outro filme, assim, que eu não reclamo do protagonista, sabe? Mas eu gosto muito mais dos vilões do que o protagonista.
Então essa é a parte que a gente fala de Simon Yang, né? De seu Judge, não é isso?
Não só ele, né? O trio, né? Eu acho que os três se completam, assim, muito bem no filme. Cara, esses três personagens tão excêntricos, né? Que talvez em outro momento poderiam ter sido personagens de algum filme do James Bond com o Timothy Dalton.
É, eu acho que essa falta de substância do personagem protagonista, né, do Charlie Fats, ele acaba se diluindo um pouco justamente pelo filme dar tanta atenção para esse trio, né? São personagens que têm muito tempo de tela, você percebe. E o Simon Yang realmente se sobressai por tudo que constrói a figura dele.
É, logo na primeira cena do filme, né, o cara acende um cigarro com o dedo, né? O cara é como se fosse uma espécie de mágico, né? O cara tira a faca do nada, o cara tira um revólver também do nada, né? É o Mr. M do cinema de ação.
Não, é uma figura incrível mesmo. Ele tá sempre com um lencinho, né, no bolso, e quando ele tira aquele lencinho, já vem merda aí. Ou ele vai dar um tiro, ou vai sair uma faca.
É, tem uma cena até que faz suspense com o lencinho, né?
Exatamente. Exato. Eu acho que, na verdade, ele tá mais é pro Siegfried e Roy da bandidade, né? Quem conhece sobre a história da mágica aí que tá me ouvindo sabe o que eu quero dizer com isso. E eu gosto...
Eu não faço ideia do que você tá falando.
Ah, rapaz, só te digo uma coisa. Google, leite gato.
Porra, desse Google, Ronald. Você vai gostar.
Como que é?
Siegfried e Roy.
Jesus, já apareceu. Continue. Eu vou lendo aqui enquanto isso.
E, cara, eu acho maneiro é que, tipo assim... Você, curiosamente, o personagem do Sam, que é o vacilão covarde, você percebe que há uma mudança nele. Ele não é mais o... Você, que apesar de todos os defeitos dele, ele não é mais o demo filho da puta que aparentemente você fica achando que ele era, né? Quando dá a merda toda na Tailândia, né? Ele tá um pouco mais corajoso, ele já tá dando tiro nos outros, ele, né, começou a usar um permanente, né? Você sabe que, né, significa uma coisa, significa que sempre algo, né, quando um chinês usa um permanente no filme. Porra, eu acho que furar o olho do Jeff ali fez ele refletir sobre a vida dele, né? Melhorar como pessoa no geral, vocês também acharam isso?
Sim, eu acredito que sim. É, claro que ele sai em busca de vingança, ele quer o dinheiro que ele suborna ali, né? Porque ele rouba as armas do Judge, do Simon Yang, e quer um dinheiro para resgate, e o dinheiro ele quer dar pra menina que tá queimada. Então assim, você percebe que ele é um... se tornou uma pessoa, pelo menos, no mínimo ética, né? A gente não tem muito background dele para saber que tipo de pessoa que ele era. Porque na primeira oportunidade, ele quer dar esse grande golpe, pegar o dinheiro fácil e rachar fora para não cair nas mãos do agiota, né? A gente não sabe que tipo de gente, de pessoa que ele era realmente. Mas aparentemente, toda essa tragédia transforma uma pessoa, né? Acho que precisava de um filme, de uma continuação aí pra gente saber que tipo de pessoa que ele se tornou depois, se é que ele sobreviveu, né, aquele final.
Com certeza. Aliás, eu acho que se tivesse feito um prólogo desse filme, protagonizado pelo Simon Yang, o Frank Chin e a Bonnie Fu, eu teria visto, assim, porque aqueles personagens são maravilhosos. E assim, tem uma coisa também, a gente tá comentando aqui, a gente voltando à questão agora da ação do filme. O Ringo Lam, como a gente comentou, ele não tem aquele cuidado de encenação que o John Woo tem e tal, e também não é como tá também na mesma vibe do Choi Rock também, né? Mas ele, nesse filme, ele tem uns usos, ele é bem criativo, né? Esse filme aqui tem umas tomadas bem pouco usuais, né? Para alguns dos tiroteios, né, do filme, né?
É, ele dá uma estilizada, né? No terço final ali, quando as coisas vão se resolvendo na base do tiro e da porrada, alguns tiros ele resolve acompanhar com a câmera o trajetório da bala, né?
Exato. É o bullet time, né? 7 anos antes do Matrix, né?
Cara, esse é um dos melhores usos de bullet time da história do cinema pra mim, cara. Eu não tô de sacanagem. Aquilo é muito bom.
E antes disso, eu não lembro de nada parecido com isso.
Eu vou dizer uma coisa. Eu não sei qual foi o filme que veio primeiro. Eu acho que talvez tenha sido esse. O filme do Sombra...
A primeira coisa que me veio na cabeça foi o Sombra, mas o Sombra é depois.
O Sombra é depois, né? Porque sabe quem tá ligado que eu tô falando aqui, pessoal? Olha, tem uma cena no Sombra em que o personagem do Alec Baldwin e do John Lone, eles atiram um contra o outro e a bala se encontra no meio do caminho, né? Um tiro anula do outro. E você tem a mesmíssima coisa acontecendo no Full Contact. O Chow Yun-Fat vai atirar no Simon Yan, o Simon Yan vai atirar no Chow Yun-Fat e as balas dele se encontram no meio do caminho. Aquilo é muito do caralho, bro.
E tem uma coisa que é construída nesse filme, no Amor à Flor da Pele, eu ia falar. Tem uma coisa construída nesse filme é que os dois são exímios atiradores, né? E logo na cena do roubo, que dá tudo errado lá pro Jeff, numa luta com o Judge, o Simon Yan, ele perde dois dedos, inclusive o dedo da mão direita, que é o dedo que ele usa para atirar. Então, como eles são exímios atiradores, o Chow Yun-Fat tem que aprender a atirar com a mão esquerda ou atira com a direita usando o dedo de vai tomar no cu, né?
Também conhecido como dedo médio, né, Juan?
exato. Era isso que eu queria dizer. Desculpa, o ouvinte mais sensível.
Desculpa, ouvinte.
Esse programa tá muito rimbulando, brother. Na moral.
Então, assim, pro cara atirar e acertar a bala no meio do caminho, é porque os dois são muito bons, né, nisso. E isso é uma coisa muito dramática. É um efeito muito dramático nas cenas de ação, porque no decorrer dela, inclusive na ação final, no clímax final, o Chow Yun-Fat perde a mão esquerda também, né? Ele leva um tiro.
O clímax final.
É porque tem vários clímax, né? Eu achei que aquela cena da boate poderia ter sido o clímax, depois veio uma outra cena de ação. E depois o Chow Yun-Fat joga ainda a faca no... atravessa a mão do Samoan Yan, e também ele deixa de ser o grande atirador. Então, essa coisa de ser o grande atirador é um detalhe que eu gosto nesse filme.
É um detalhe que vem de faroeste, né?
Exato, Django, boa. Né? É boa.
Do próprio Django, exatamente. A sequência do Renascimento, né, que o cara reaprende a atirar com a outra mão, né, é parte daí, né, também. Corbucci.
Eu fico pensando o quão... Olha só, porque é um sujeito que no começo do filme a gente vê ele com um canivete, né? Quando a primeira cena de ação dele, dá um soco na rapaziada, pega um canivete e fica ali mexendo. Depois você descobre que o cara é bom de tiro. E vários ângulos, assim, inclusive o Ringo Lando filma ele com a pistola, assim, né? Que alonga o braço dele. Enfim, vocês estão vendo o que eu quero dizer aqui, né? É sobre um cara que perde os dois dedos lá, os dedos opositores, né? Da mão direita, começa a girar com a esquerda e no fim termina. Sem conseguir usar uma faca direita e sem conseguir usar a mão esquerda pra tirar. É um filme sobre castração, no fim das contas. Seria isso que ele tá querendo fazer?
Não, Abel, não logia.
É um filme sobre o falo partido?
O cara fica impedido, né? Pelo menos de atirar do jeito que atirava antes. Se isso remete a um falo, a castração, pode ser.
Rapaz, é um filme muito profundo. Um filme muito profundo, cara. Eu tenho certeza que seja lá o que o Ringo Lam tava querendo dizer, ele tava querendo dizer alguma coisa.
Já que ele não queria dizer nada politicamente, né? Não queria ser político.
É, ele foi politicamente correto.
Eu acho que ele quis pelo menos dar uma lição aí de moral pra vida, né?
Exatamente. E seja lá, se alguém um dia ver esse filme e entender qual foi a lição de moral que o Ringo Lam deu pra gente, por favor, pode mandar uma mensagem aqui pro pessoal do Cine Poeira, porque eu não sei se ficou muito claro pra mim, pelo menos. O que ficou claro pra mim é o seguinte: o Chow Yun-Fat é muito bravo.
É, mesmo que ele não tenha sido aquele anti-herói vingativo, né, com sangue nos olhos, ele realmente continua foda do mesmo jeito.
Eu ia mencionar uma cena que eu gosto bastante.
Não, menciona, né, menciona.
A caminho aí já desse texto final, que é a cena lá na faca de gelo, né? É bem boa, muito bem executada. E acho que a cena de porrada, e facada mais brutal que o filme tem.
Eu gosto muito dessa cena, da sequência toda.
Como eu falei, eu tenho um certo porém com esse filme, que eu acho que o Ringo Lam não deu a energia certa para as cenas de porrada, embora sejam muito interessantes. O Lau Kar-wing, bom, já conheci aqui, só vou falar de novo. O Lau Kar-wing, ele é um fodão do cinema de old school, irmão do Lau Kar-leung, foi ator também,
dirigiu.
Quem quiser conhecer um pouco o trabalho do cara, é só você pegar um filme como, por exemplo, Caçadores de Tesouro, que é um clássico da Shaw Bros, ou, sei lá, As Armas Lendárias da China,
Netflix. Eu tenho Caçadores de Tesouro em DVD.
Esse filme ele dirigiu, é bom pra caralho. É uma das minhas comédias de Kung Fu favoritas.
É muito bom.
E assim, o cara, ele e o irmão dele eram fodas, assim, tanto como artistas marciais quanto como coreógrafos. E esse é um filme que, assim, é um filme de 92, não tem, né? Não é um filme de Kung Fu. O personagem do Chow Yun-fat não é um espadachim heróico ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, o que é maneiro é que o Lau Kar-wing, ele desenhou uma coreografia que ela é relativamente simples. E nesse ponto, assim, a decupagem, assim, a edição do Ringo Lam, acho que valoriza ela. Onde o que poderia ficar simplesmente umas troquinhas de soco, sabe, um chutinho, uma coisa assim, acaba virando um troço um pouco mais elaborado, né? Inclusive pela crueldade do negócio, né? Porque envolve facada na mão e não sei o quê.
O uso dos cenários. Essa cena específica, por exemplo, tem uns blocos de gelo, né? Que funciona de maneira estética. Eu acho realmente isso, que, tipo, não é um filme realmente de artes marciais, mas é um filme de um cara que é muito bom de briga. Ele demonstra isso desde o início do filme. Ele sabe brigar, ele tá ali naquela posição porque ele é foda na porrada. Mesmo que ele não seja um mestre do Kung Fu ou do Karatê. Ou falando de Karatê de novo.
Na moral, Ronald, na moral, você vai. O fantasma do Lau Kar-leung vai aparecer nos seus sonhos aí pra te dar porrada.
Deus o tenha. Ah, não, era o Lau Kar-leung. Eu não sei se você falou do Ringo Lam, porque o Ringo Lam morreu tem o quê? 2 anos, né?
Mas esse não deve ter ido pro céu, não, tadinho. Esse tava muito puto. Coitado, Deus o tenha, se é que existe Deus, né? Esse tava muito puto, cara. O Ringo Lam, infelizmente, aliás, cabe aqui dizer isso, né, cara? O Ringo Lam, ele foi um dos caras mais importantes de Hong Kong nos anos 80. Nos anos 90, a carreira dele já começou a dar algumas derrapadas. Embora ele tenha tido a chance de ir pra Hollywood, né? Ele fez lá o filme com o Van Damme. Que também não foi um filme tão bem sucedido assim. E esse filme ficou conhecido por...
Risco Máximo.
Mas nenhum deles foram assim, grandes sucessos. Talvez o Risco Máximo tenha ido melhor no mercado internacional. Mas no mercado lá em Hollywood não foi tão bem.
Eu gosto muito do Risco Máximo.
Eu gosto também, mas é um Ringo Lam um pouco mais domesticado.
Sim.
Tem um momento não dava, que você vê o Ringo Lam, mas é. Ringo Lam, eu acho que o Replicante, por exemplo, já me remete um pouco mais ao Ringo Lam que eu gosto.
Eu precisava rever o Replicante, mas O Risco Máximo, embora seja esse filme mais controlado, eu acho um filme muito decente para a carreira do Van Damme. Especialmente nesse período. Esse período pós Street Fighter.
Nossa!
Porque eu acho que a divisão ali da carreira do Van Damme é Street Fighter.
É um grande filme pro Van Damme, mas pro Ringo Lam eu acho um filme correto. Eu acho que fica meio assim, sabe? Mas enfim, o Ringo Lam, só para voltar aqui, né, cara? Ele faleceu em 2018. Ele não voltou pra China, fez mais alguns filmes. Inclusive tem um filme dele no Amazon Prime, que é o Sky on Fire. Foi o último filme que ele fez, que eu particularmente não gostei muito. Acho que o filme tá bem aquém do que ele já fez. Mas é um camarada que, pô, merece muito ser redescoberto por quem gosta de cinema de ação, cinema policial. Porque o cara, ele tem uns pontos baixos. Ele tem umas coisas bem melhores, mas os pontos altos dele são bem altos.
Olha, eu preciso confessar que eu ainda não sou um especialista no Ringo Lam, então esses pontos baixos eu ainda não descobri. Até agora, os filmes que eu vi do Ringo Lam, todos eu gostei. Gostei muito até.
Eu também. Pra mim, o que eu vi dele foi tudo de bom pra cima.
E isso significa, então, que a gente vai fazer um top 5 Ringo Lam?
Com certeza.
Bom, então, quem quer começar aí?
Olha, eu acho que primeiro a gente tem que dar a nota, né, do filme, né?
Olha, pode ter, tudo bem. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a nota. De 1 a 5 estrelas, valendo meios pra quem quiser. Eu sou um homem que gosta de meios. Entenda como você quiser, querido ouvinte. Que nota vocês dão para... Quantas estrelas vocês dão para A Flor da Pele?
Eu dou 4 estrelas pra esse filme.
Maravilha. Ronald Perrone?
Eu vou seguir o exemplo do Oswaldo. É, vou dar 4 estrelas também. Bom, não é um filme de dar a nota máxima, né? Eu não trabalho com meios, né? Já disse isso antes. Eu trabalho descalço, não trabalho com meia. Mas assim, é um filme. É um
puta
filme...
que pariu, Bruno.
Essa piada já veio antes, né?
A culpa é toda sua, Oswaldo. A culpa é toda sua.
Eu sei, mas eu vou soltar puta que pariu toda vez.
Tá bom, tá certo. Mas assim, é um filme muito divertido de se ver. A ação eu acho muito boa, embora não seja... Assim, a gente compara com os equivalentes ali, né? No caso, John Woo, por exemplo, ou Choi Hak, que são os primor, né, da ação de Hong Kong, para mim, desse período, são os dois grandes mestres. O Ringo Lam não chega lá nesse filme. Talvez em outros filmes, que foge um pouco do estilo desse aí. Eu acho esse filme muito estilizado, talvez, na ação, enquanto uhum. outros filmes são mais realistas. Você vê Full Alert ou School on Fire, são filmes mais calcados no real ali e talvez mais brutais. Esse filme tem esse um lado mais estilístico e também mais caótico, que me agrada bastante. Mas no geral, na história, na construção dos personagens, principalmente do protagonista, é um filme que não chega lá, né, na obra-prima. Mas é um filmaço que eu não... É a segunda vez que eu vejo esse filme, a gente não fez aquela tradicional introdução de como conhecer esse filme, mas esse filme já é a segunda vez que eu vejo. Da primeira vez eu não dei tanta importância porque eu estava numa fase de redescoberta de descobertas, né, de muitos filmes de Hong Kong. Eu estava muito em contato com o grande Takeo, que é o nosso mentor do cinema de Hong Kong, e estava vendo um filme atrás do outro, e esse aí acabei não dando tanta atenção, embora eu tivesse achado muito bom. Mas agora, revendo, eu achei um filmaço, 4 estrelas, é de pura excelência mesmo.
Cara, tá aqui o Maruyama, né? Que seria da gente se não fosse aqui o Maruyama, né? Desvendando o cinema asiático, brother. Grande abraço aí, Takeo. Eu dou 3 estrelas e meia. Eu trabalho de meia. Enfim, agora essa pedra ficou morta, vou usar também, foda-se.
Tá bom.
Eu gosto muito do filme, mas eu não acho ele tão foda assim. Isso me incomoda um pouco, essa falta de uma narrativa mais coisa com relação ao arco do protagonista, sabe? Mas é um filme muito bom. Eu acho que o Ringo Lam tem coisas melhores do que ele. Coisas bem melhores, inclusive, do que esse filme. Mas é, de fato, um filme muito bacana. E um filme que merece ser mais conhecido aí pela rapaziada que tem interesse no cinema B10 de Hong Kong. Ringo Lam é dos bons. Bom, e agora a gente vai fazer o nosso tradicional Top 5. Quais são os seus 5 filmes favoritos de Ringo Lam, como diriam os americanos?
Eu vou já começar aqui. O Ringo Lam, eu vi algumas coisas dele, mas é um cineasta que eu também preciso explorar um pouco mais, assim. Mas do que eu vi dele, assim, eu posso destacar facilmente, assim, 5 filmes, assim, que na minha opinião são imperdíveis. Eu gosto de dizer que não tem ordem de preferência, né, mas geralmente acaba tendo mesmo. Então, em primeiro lugar, eu vou de Perigo Extremo, né, um filme de 87, né, um baita filme policial. Também com Sean Fat e Danny Lee, né, poucos anos antes deles dividirem o protagonismo com o Tequila, do John Woo. É um filme essencial para o cinema de Hong Kong. Em segundo lugar, eu vou colocar o Full Alert, de 97. Acho um grande filme de ação, sublime. Em terceiro lugar, eu vou de O Tempo Vermelho, Burning Paradise, de 94. Um filme bem impressionante, em que vários momentos, Jane se assemelha aí a um filme de terror, né? Um filme bem, bem pesadinho. E em quarto lugar, eu vou colocar o Full Contact, A Fuma da Pele. E em quinto, eu vou deixar aí com os dois Prisioneiros do Inferno, de 87 e 91.
Maravilha! E você, Ronald, qual que é o teu top 5?
Eu vou começar de trás para frente, vou começar pelo quinto lugar e vou meter Van Damme no meio, porque, enfim, é Van Damme, né? É o máximo. Vou começar com In Hell, é o quinto lugar, um filme que eu preciso até rever, mas eu... Aliás, eu preciso rever muita coisa do Ringo Lam, por isso que já entra os Van Damme aí no top 5, né? Eu acho que depois que eu ver muito o filme do Ringo Lam, os Van Damme vão pra trás. Ou talvez não, né? Porque esses filmes do Van Damme são muito bons. O In Hell em quinto, em quarto, O Risco Máximo, que é um filme que eu gosto bastante dessa fase do Van Damme, trabalhando com diretores de Hong Kong. Em terceiro lugar, eu vou botar o Full Alert, filme policial sublime mesmo, realmente muito bom. Em segundo lugar, eu vou botar o filme de hoje, que é o Full Contact, a Flor da Pele, por tudo que a gente já falou, né? Um filmaço de ação. Em primeiro lugar, eu vou botar o School on Fire. Eu não sei se esse filme tem título em português, mas é um filme que serve como um estudo sociológico daquele período na China, em Hong Kong, porque é um puta filmaço que tem de tudo, né? Tem demonstra a situação educacional do local, do período, tem ação, tem gangues, enfim, é um filme que traça um roteiro aí muito interessante desse contexto aí das escolas, das gangues em Hong Kong. Eu acho muito foda. Esse é meu primeiro lugar. E esse é meu top 5.
Maravilha. Cara, o meu vai ficar, acho, muito parecido com o Oswaldo, cara. Olha, primeiro lugar, School on Fire, que pra mim, do que eu assisti do cara também, é obra-prima dele. Esse filme é incrível, de todos os filmes on fire, são quatro, né? O Prison on Fire teve um e dois, né? Esse é o melhor pra mim. Em segundo lugar, eu também boto o Full Alert, que é um tremendo filme policial, feito ali em 97, um ano depois dele se frustrar em Hong Kong e Bando com Mandane, né? Em terceiro lugar, eu vou botar o City on Fire, né? O Perigo Extremo. Primeira parceria do Show Yun Fat com o nosso amigo Ringo. E, porra, é um filme maralhaço, policial, bom pra cacete, de policial infiltrado em gangue. Pra quem não viu, porra, pelo amor de Deus, assista esse filme, pessoal. Esse filme é bom pra cacete. Em quarto lugar, eu vou botar... Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em quarto lugar também o A Flor da Pele, né, o Full Contact, por motivos ditos aqui. E em quinto, eu vou fazer o seguinte, eu pensei em colocar o Prison on Fire 2, eu gosto mais do 2 do que do 1, mas eu vou fazer o seguinte, injustiça ao nosso amigo João Cláudio, eu vou colocar o Replicante, porque eu revi esse filme, tem uns meses atrás, sei lá, ano passado, e eu tenho que dizer, o filme não apenas cresceu na minha revisão, como o filme combina esse lado de controle do caos, né, nos seus ápices, assim, que o Ringo Lam tem nos seus melhores momentos, com o Van Damme fazendo um troço estapafúrdio, envolvido numa trama estapafúrdia. Longe de ser um filme perfeito, mas tem um quê de melhor dos mundos ali, que torna o filme bastante charmoso pra mim. Então eu vou ficar com o Replicante em quinto lugar.
E é uma produção que só podia ter saído no Image, né?
Sim. Aparentemente era pra ser um filme de comédia. Mas aparentemente alguém chegou, talvez o próprio Rimbulano olhou pra ele e disse, não, vai tomar no cu, vai ter um bom essa porra não, foda-se. E é isso aí. Eu só tenho que agradecer a pessoa que fez isso, porque... aquela trama ridiculamente bizarra, sendo levada a sério, é uma das melhores coisas do filme.
Então, você que é o que mais viu o filme do Ringo Lam aqui, botou o Van Damme Replicante no top 5.
Exatamente. Eu gosto mais de Replicante do que de Prison on Fire. É isso.
Maravilha. Eu vou rever o Replicante hoje. Preciso rever.
Eu não sei se hoje eu revejo Replicante ou vejo o Dragão Invencível da Netflix.
Por que não os dois? São filmes curtos até.
Eu vi Replicante a última vez, e foi a única, em VHS.
Cara,
vai saber
agora?
Quando.
Agora é o momento.
Época lançou. Deve ter uns 20 anos.
Esse é
um filme
que... exatamente. Tem uns 20 anos também que eu vi, cara.
Era o meu caso, e eu vou dizer uma coisa. É um filme que pra gente agora tá com a cabeça certa nesse filme.
Maravilha, maravilha.
Esse filme foi feito pro Cine Poeira, não pro Cine Poeira dos anos 2000, mas Cine Poeira de 2021.
Maravilha, vou rever hoje.
Rapaz, se brincar, vira um programa extra.
Olha, olha. É, rapaziada, vamos ficando por aqui então. Muito obrigado, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente fazendo essa loucura. Assistam Ringo Lam, aquele abraço aí, até o próximo programa. Esse especial Pancadaria Hong Kong ainda não acabou.
Valeu, gente, um grande abraço e continue se cuidando, por favor.
Um abraço e até semana que vem.